lançamento, eu apareci lá. É um livro de entrevistas com vários cantores, intervenientes e poetas do meio.
Agora queria passar mais uma coisa gravada. Isto é recente, de 83, não é?
Sim, porque
ainda nem tem 17 anos.
Até agora só passámos coisas um bocado tristes. Eu um bocado, a um momento, eu era conhecido um bocado como o Manda-Bocas.
Uhum.
E o Léo Ferreta tem uma série de inventários.
Já não és conhecido.
Sou, mas já não em público. O Ferreta tem uma série de inventários.
Uhum.
E isto também é um inventário da época.
Tá, então vamos ouvir, depois falamos de mais alguém. Porque entra aqui o Pedro Caldeira Cabral e o Zé Eduardo, que
foi
o nosso...
Foi uma experiência de trabalho.
E foram ao teatro...
Teatro Aberto.
É, vamos ouvir.
Adriano vai na memória dos séculos que há na canção, que persiste em ver na história o reverso desta ilusão. Vai a glândula cantando seca, o Sérgio está mais gordinho, o Fausto ficou careca, eu feito num desalinho. O Gac perdeu o pé, tropeçou, caiu no poço, canta o graça um fado em ré, diz o branco um padre nosso. Nas maminhas da Maria não há ninguém que não toque, há guerra na academia quando o coiro canta o rock. Diz que se mata, o partido perdeu a linha, só por causa do barata, querer cantar para a criancinha. A canção do punho erguido, parti o punho, que chatice, matei o porco, fiz um enchido, fiquei cheio de aldrabice. De prata, reina a selva na canção. Há quem faça discos de caca para ver se chegam ao milhão. Já cantaste na Patagónia, em Badajoz e no Seixal, e como vives na Parvónia, és uma star internacional. Quem não sabe fazer nada, quem não lê, escreve mal, vai para a polícia montada ou para crítico musical. Diz do primo que é seca sim e do cozido que é português. Vai dizendo mal de mim e a padrinha dois ou três. Agora para ser artista é preciso ir à TV. Ao concurso pluralista, barda merda vá você. Quem perde no festival da canção dos vomitórios, para consolo do seu mal, meta três supositórios. Vi um burro comer alpista, vi voar um camaleão. Um general que é pacifista e que não gosta do neutrão. Vi uma bomba que é uma ofensa e vi a outra que é muito boa. Só não vi foi a diferença se uma delas cai em Lisboa. Vou mudar de profissão, ninguém ouve o meu recado. Isto não dá nada não, vou mas é para deputado, porque a minha cama é fria, não vou ficar ao relento, espero ir dormir um dia nas sessões do parlamento. Depois desta canção é que vou ouvir das poucas, mas aceito a condição de Cílio Manda-Bocas. Parece que canto mal ao que diz o índio chupista, que até chupa o capital para mostrar que é progressista. Thank you.
posso garantir que, posso me enganar, mas esta canção, a primeira vez que a cantaste foi num daqueles almoços que vocês fazem. Neste momento, quem é que vai aos almoços? És tu e o Alfredo, mas já houve uma altura em que esses almoços eram alargados, não é? E esta
almoço...
gente quase toda?
Sim, era o Zeca na altura era vivo ainda.
Uhum.
Mas os almoços eram o Alfredo, o Fausto, o Sérgio também vinha bastante. Agora, de vez em quando almoço com o Sérgio, outra vez almoço com o Alfredo. Pois. Com o Fausto já há uns tempos que não o vejo.
Vais-te encontrando. É verdade, eu tenho um primo que vive muito perto do Fausto. De vez em quando deito o canto do olho para a janela para ver se o vejo, porque tenho saudades dele, dos trabalhos que nós fizemos juntos, passámos muitas horas juntos nas gravações do disco
o Fausto,
do Zeca.
Fausto, há uns tempos que não o vejo, é um músico porque eu tenho muito respeito.
É um colaborador permanente aqui deste programa, canta que se farta aqui.
É um tipo
gente.
Com muito talento e de facto.
Eu tenho aqui telefonemas para atender. Vocês não me liguem mais porque depois não vou ter tempo de falar com toda a gente. Mas ainda tenho aqui em espera o José Mendonça, que me liga de Setúbal.
Sim.
É verdade?
Estou na estrada, caminho de Campo Maior.
Parado, espero eu.
Parado, encostado.
Então está muito bem, então faz muito bem.
Olhe, as minhas homenagens pela, realmente pelo seu programa, mas e pelo naipe de colaboradores que tens.
Sem muita gente.
Etc. Olhe, eu queria só por uma coisa. Tirando esta última cantiga que ouvi do Luís Cília, todas as outras são um perigo para a nossa condução. Eu penso que a malta da minha geração está toda com os olhos cheios de lágrimas e é uma chatice. Eu queria repor uma coisa que não foi dita ainda, aliás, um ouvinte que disse, é que o Abril, o 25 de Abril, etc., acontece porque há os capitães, há a gente que está na condicionada e que trabalha, mas há também, eu estou emocionado, há também estas vozes de Cília e do Zé Afonso, que para nós que tínhamos 18 anos na altura, eu tinha 18 anos em 68, eu penso que eu vi Luís Cília pela primeira vez com 17 ou 16, a primeira canção que o Carlos meteu no programa. Deixa-nos olhos de lágrimas e eu queria estou a perder o fio contorno do que queria dizer.
Está mal.
Mas basicamente é isso.
Há uma
homenagem que tem que ser feita a esta gente, porque esta gente teve um papel tão importante na consciencialização e no despertar das consciências dos putos que nós éramos, como tiveram os clandestinos que trabalhavam a organizar a prática política.
Zé Mendonça, eu faço parte desse grupo que começou primeiro por ouvir as canções do Adriano, do Zeca, de Luís Cília, estava nos Açores e também tinha essa ideia que era preciso prestar homenagem. Depois, conhecendo pessoalmente um e outro, era a primeira coisa que qualquer um deles recusaria. Conheci muito bem toda esta gente, sou amigo deles.
Exato, mas é preciso ser feito, eles podem nos recusar, eu percebo que
acho que a grande homenagem que se pode prestar é ouvir os trabalhos deles. Cantá-las e cantar com eles, que era isso, era a única coisa que eles pediam em troca, a maior parte das vezes.
E sabermos e dizermos aos putos de hoje que sem a intervenção deles as coisas não eram o que são hoje. Estas democracias que a gente hoje vive, todos estes democratas que eu respeito imenso e que começaram na ala liberal da Assembleia Nacional a tentar dar uma estrada no charco, toda essa gente não tinha existido, a democracia que nós temos hoje, não tinha existido se não houvesse esse Zé Afonso, este Luís Cília. O Luís Cília é o osso e fico com o nó na garganta e as lágrimas nos olhos.
Zé Mendonça, muito obrigado. Eu vou passar o telefone para Santa Iria da Azóia e a grande homenagem que essa gente quereria precisamente são estas palavras. É o por aí fora. Quem nos estiver a ouvir, de certeza que vai à procura nas suas gavetas e muitos desses discos vão sair. E vai haver uma reunião de amigos e pá, não sei quantos, Zé, Maria, António, lembra-se disto? E vai haver um serão de certeza para recordar estas canções e que não fique só pelo gozo de mostrar aos amigos e depois no dia seguinte fechar o disco na gaveta e fechar as ideias num baú. Santa Iria da Azóia, Fernanda Matos.
Matos.
Fernanda Matos, olá.
Estás bom?
Eu estou, obrigado.
Olha, um grande abraço.
Então, um abraço também.
É para te dizer que já te telefonei uma vez, falando das músicas do Luís Cília. A semana passada, quando disseste que o Luís Cília passava hoje, fiquei doida.
Então, olha, fala com ele e não fales comigo, ele está aqui ao lado. Ele está a ouvir.
Olha, Luís Cília, não sei se lembras, sou o Fernando, a mulher de Carlos Matos, Santa
Iria. Sim, sim, sim.
Sim, sim, sim. Olha, filho, já chorei porque assim que passou o meu país, lembrou-me dos tempos da França,
das festas, da Associação dos Originários de Portugal.
Exatamente, né? Pois, tu falar do Parque Ebanhês, eu ia a todas as festas que tu ias cantar com os espanhóis e o Parque Ebanhês ia cantar para nós os portugueses, andei sempre nessas andanças com vocês. Pronto, fiquei doida. Isto é uma coisa, não tem explicação.
Fernanda, obrigadinho, acho que um abraço.
Um grande abraço.
E um abraço.
E Luísília, não te esqueças do que nós combinámos quando te liguei.
Sim, senhora.
Sim, senhor. Pronto.
Um grande abraço também e bom almoço, é o que vos desejo. Há mais uma Fernanda Carvalho, que me liga do Porto. Olá.
Olá, viva.
Ora, viva.
Está desde um dia desta semana aqui no Porto.
Na árvore. Eu estive na árvore, no lançamento do livro do Carlos Brito.
Sim, senhora. Nós estamos a falar.
Olá.
Olá. E já agora um abraço ao Luís Cília. Quais eu tenho aqui uma relíquia de um disco que ele gravou há muitos anos.
Qual é?
Que é um disco de uma editora francesa, do qual a contracapa tem um desenho da Vieira da Silva.
Ah, sim.
Que era uma coleção.
Tu tens esse quadro, esse original, Luís.
Sim.
É das poucas pessoas que... Eu tenho um autógrafo de Vieira da Silva e já me dou por feliz.
Ela teve a generosidade depois de me oferecer o quadro.
Eu sei. Isso é uma coisa simples, não é? Era uma senhora encantadora.
Estes discos eram três numa coleção. Sim, eu só tenho o número 2, o 1 e o 3, não sei onde é que eles param.
É poesia portuguesa.
É. Simplesmente este disco custava, na altura, custou 188,50€.
Ainda está o papelinho colado no canto do disco.
Exatamente. Eu conservo com muito carinho, porque acho que o Luís Cília tem sido muito maltratado neste país.
Isto era... É nesse disco que está... O Portugal Resiste, o poema de Manuel Alegre, acho
sim,
eu.
Sim. Não está. Tem o Há de Haver, o Menino da Sua Mãe, A Boda Paga, a Canção, o Cavador, a Pátria, Orfeu Rebelde.
Pois, o Portugal Resiste está no terceiro desta coleção.
É no terceiro disco. É a Carta Ângela, a Estrela.
Pois,
portanto, este é um dos três da coleção que eu guardo. Pronto, era só isto que eu gostava.
Então,
de
vamos voltar a 1965. Ou diz que a poesia portuguesa.
Sim.
E vamos ouvir Portugal Resiste do poema de Manuel Alegre.
Tiraste-me o direito à vida, mas eu vivo. Mandaste-me prender, mas eu sou livre. Que não pode morrer, não pode ser cativo, quem pela pátria morre e só por ela vive. Vi os campos florir, mas não ouvi raparigas cantando em nossas eiras. Nossos frutos eu vi lavar e vi na minha pátria as garras estrangeiras. Meninos assentados nos degraus da tristeza, vi meu povo cismando. Vi os campos desertos, vi partir soldados. Sobre o meu povo negros corvos vi pairando. E tu que do país fizeste a triste cela, tu que te fechas em teu próprio cativeiro, tu saberás que a pátria não se vende. E em cada peito, em cada olhar se acende este fogo, este vento de lutar por ela. Tu saberás que o vento não se prende. E não terás nas tuas mãos de carcereiro o sol que mora nas canções que nós cantamos, nem estas uvas penduradas nas palavras. Tu que servizas, pretendeste ou escravas, em silêncios da morte e de convento, tu ouvirás na língua que traíste palavras como o fogo, como o vento. Estas palavras com que Portugal resiste, estas palavras com que Portugal resiste, estas palavras com que Portugal resiste, estas palavras com que Portugal resiste.
Estas palavras com que Portugal resiste.
Por acaso, o Paco, quando ele me telefona, canta-me sempre um bocado esta canção.
Onde é que ele anda? O que é que está a fazer?
Ele agora vive em Barcelona. Ele veio há pouco tempo aqui a Évora fazer um espetáculo.
Não sou.
De facto, é um amigo eterno, Paco. De facto, eu tenho um carinho muito especial por ele.
Eu tenho, a gente podia passar agora, a gente só tem mais um quarto de hora, tenho aqui, passo com alguma frequência o Paco Ibanhas com o Rafael Alberti num espetáculo ao vivo, que é só esse disco dava para a gente estar aqui duas horas à volta daquilo. Há uma, ele canta também Brassens.
Sim, canta Brassens.
E quem vai cantar ainda tem mais dois telefonemas, não liguem mais, por favor, a gente não vai poder atender mais, mas vou pôr no ar... Lucília Martins, que me liga de Lisboa.
Bom dia, Carlos Alberto.
Olá.
É bom ter muitos telefonemas, não é?
É felizmente bom. Temos sempre e nunca posso atender toda a gente.
É sinal que Norte a Sul está a ouvir o programa.
É, estamos todos juntos a fazer este programa.
Carlos
é diferente.
Alberto, eu hoje quero lhe dar os parabéns. Já tenho falado consigo, já tenho intervido muitas vezes no seu programa. Mas eu quero lhe dar os parabéns, que nunca tinha tido esta oportunidade de lhe ajudar, pela sua coragem, do seu programa em si, da música, dos convidados que leva aí.
Isto não é...
Que não trocaram a sua opção política. Que passaram pela prisão e pelo exílio. Para mim tem muito, 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 muito valor. Não tem duas caras como certos senhores que têm. Mudam de camisola como os jogadores. A sua música, pronto, faz-nos recordar. Eu posso dizer a minha idade, tenho 58 anos. Não tive nenhum familiar preso, felizmente, não tive nenhum familiar, mas lembro-me que realmente na altura eu tinha um tio que não se podia falar, muito era baixinho.
Isso andamos todos aqui nos 50 e tais e todos nós nessa altura tínhamos um amigo ou um familiar que andou a bater com as costas.
Exato, mas pronto, tenho família que foi explorada pelos patrões, eu própria também fui. E nunca, nunca, por nunca ser, a revolta vai sair dentro de mim.
Lucília.
Eu gosto muito, 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 muito...
Obrigadíssimo.
Do seu programa.
Do meu nosso. Aliás, aproveito para lhe dar um abraço e já que falou no programa, deixe-me espalhar os abraços por vários colaboradores que ao longo destes anos têm trabalhado, que sou eu e a Idália, os autores destes espaços, El Jorge Letria. Também tem dado uma mão neste programa. O Anacleto Cruz e o António Santos têm dado aqui uma ajuda preciosa, principalmente no que toca a ir buscar com a Idália aqueles arquivos que nós de vez em quando encontramos. A Yolanda está cá hoje. Odete Simões e António Brito. Cá estamos todos. E há mais um colaborador que me liga de Arruda dos Vinhos. Os colaboradores somos todos nós que estamos no ar neste momento. Manuel Velhas.
É verdade, ó Carlos.
É verdade.
Bom dia.
Manuel, um abraço para si.
Outro. Olha, é só para dar um grande abraço ao Lucília. É pá, o resto está tudo dito. O programa diz tudo, vocês dizem tudo. E queria, como o programa hoje está tão fraquinho, eu queria dizer que também temos aqui uma gastronomia na Rua dos Vinhos, pá. Vocês vão nos cabos do coração, quer dizer, metem o Paco e Venhas, falam na gastronomia de Vila Franca, eu aqui à espera da gastronomia da Rua, pá.
Falar em gastronomia, está aqui um sentado que ouviu falar em gastronomia, arrebitou logo os olhos, que é o Manuel Freire. Também não gosta nada de
ti. O Manuel Freire, o nosso grande amigo Manuel Freire.
Também ainda vai estar cantiga.
Eu tenho um vinil que se chama Dedicatória, que o Manuel Freire gravou há uns anos largos.
Pois é.
Que é feito com o Caldeira Cabral.
Uh-huh.
E com o Salvador.
Com o Alvim. Fernando Alvim.
O Fernando Alvim.
Esse disco, não se que eu saiba, não está ainda em CD, mas eu vou poder passar muito em breve algumas dessas canções no nosso espaço.
Bem, isso é lindíssimo.
É, Manel. Manel,
um grande abraço a você.
Um grande abraço e obrigado.
Saúde. Olha, Carlos.
Diz-me.
E passa aí uma coisa do senhor Açoriano, que é um caso Alberto Muniz, um trabalho novo que ele tem.
Ele ainda é meu familiar, sabe?
É.
Não, hoje não passo nada meu. Tenho aqui o meu amigo Luís Cília, que é o homem da festa hoje.
Cumprimentos.
Um abraço para si. Um abraço e obrigado. Dina Paes, liga-me de Lisboa. Olá.
Está bom?
Estou bem, muito obrigado.
Olha, é só para lhe dizer que considero-vos todos como meus primos. Todos que cantam Abril.
Obrigado.
Um beijo muito grande para todos.
Um beijo para si.
Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Deixe-me passar então. Então já vou passar aqui mais um primo nosso, o Manuel Freire, que tem estado aqui à espera para cantar um poema de José Saramago, e é precisamente uma música tua. Quando é que musicaste José Saramago?
Eu musiquei...
Na altura que não era moda.
Pois, musiquei Saramago em 65, chegou-me um livro de poemas dele a Paris, E de resto, eu tive em obras em casa, eu teria a arrumar papéis, lia as cartas que o Saramago me escreveu na altura.
Tens isso guardado.
Muito simpáticas e de facto de grande alento para...
Tu és um homem assim de grande visão de futuro, deves ter dito, pá, deixa-me musicar este, porque isto um dia vai ser, prémio Nobel e pode ser que eu me safe
daqui. Que ele tenha o prémio. De qualquer maneira, ele é que safe.
O próprio Manel Freire musicou José Saramago muitos anos antes, são amigos pessoais. Este disco aparece numa consequência lógica e é o dia não.
Sim, é uma canção de 65.
Canção de 65. Manel Freire, bota a cantiga.
Paisagens mentirosas, de luar e alvoradas, de perfumes e de rosas, de vertigens dispersadas, que o poema se desnude de tais roupas emprestadas, seja seco, seja rude, como pedras calcinadas. Não fala em coração, nem de coisas delicadas, que diga não quando não, que não finja mascaradas, da vergonha se recolha, se as faces estiver molhadas, para seus gritos escolha, as orelhas mais tapadas. E quando falar de mim, em palavras amargadas, que o poema seja assim, portas e ruas fechadas. E quando falar de mim em palavras amargadas, que o poema seja assim, portas e ruas fechadas. Saudades do sim, nestas quadras
está o Manuel Freire.
E o arranjo é bonito, é de um tal Muniz.
Pois, fiz o arranjo, acabei por me cantar, mas este arranjo, eu orquestrei este disco todo com muito gosto, com uma série de músicos, violino, violoncelo, contrabaixo, piano e um pouco mais. E a voz de Manuel Freire, e a tua música, e os poemas de José Saramago, e estávamos em 1965, altura em que já tinhas dado o salto.
65. Sim.
Tu quando referes dar o salto, foi mesmo dar o salto ou viajaste normalmente?
Não, eu viajei com um capitão médico que ia embarcar no dia seguinte para Moçambique. Fui eu e ele e a mulher num Fiat 500. Portanto, como chegaram eu e ela tínhamos passaporte, na fronteira ali ao pé de Porto Alegre, fomos ter com um senhor chamado Guardado, que era um pastor, que o passou clandestinamente, depois encontramos em Espanha, depois em França, e ele já tinha um passaporte falsificado. E isto agora não tem não é retroativos, não. Portanto, dizer que ele agora tinha um passaporte refugiado na altura, não lhe sucede nada.
Não dá, não.
E depois fomos até Paris.
E foi a partir de Paris, já contámos esta história, estou a falar aqui com o Luís Cília, já toda a gente sabe, depois destes conhecimentos, com o Paco, com o Brassens. O Brassens também não cantou. Mas canta para a semana.
Pois, o Brassens. O Brassens, sabe que é uma das boas recordações de França que eu tenho, porque quando eu me inscrevi na Sociedade de Autores em França, ele é que foi meu padrinho.
E a tua ida, depois para Cuba? Também andaste por lá a cantar?
Em 67.
O menino Luís que cantava para um barbudo?
É.
Para o Fidel.
E foi aí que conheci uns jovens, que era o Silvio Rodrigues e o Fábio Milanês, que depois cantam hoje com a qualidade que nós conhecemos.
Entretanto, acontece o 25 de Abril e Luís Cília volta a Portugal. E a primeira coisa que diz é... gosto muito de Marceneiro.
Sim, porque isto rapidamente, porque chocou-me muito o ambiente de intolerância que havia naquela altura, e um bocado o revolucionarómetro, quer dizer, tudo era mais...
Havia um aparelho que media
os ataques ao fado, E, portanto, e foi no dia 28 de abril de 74 que eu dei uma entrevista em que disse isso. Considerava o Marceneiro um cantor revolucionário, era uma provocação, mas dentro do meu conceito de revolução, acho que o Marceneiro tem todo o cabimento e mais algum. É maravilhoso.
Luís, eu vou-me despedir de ti. Vou dar um abraço a todos os nossos ouvintes. Para a semana vamos estar cá mais. E vamos precisamente fechar com um grande abraço ao Alfredo Marceneiro.
É verdade.
Se ele cantasse o Pajem.
Sim, senhora.
Um abraço e obrigado por ter estado.
Um abraço eu.
Deus obrigado. Eu. Alfredo Marceneiro, por favor.
Neste maldito castelo.